saúde e bem-estar.
Eu já antecipei o nosso assunto, Júlia Rigo, nutricionista que está conosco, e vamos conversar um pouquinho então sobre jejum intermitente. É um assunto que tem ganhado bastante repercussão, né, nos últimos tempos. E você deve concordar comigo que fica difícil às vezes a gente encontrar uma linha de raciocínio, né? E entender o que efetivamente é o jejum intermitente e como ele deve ser feito. Antes de mais nada, boa tarde, bem-vinda. Tá calor mesmo, né? Tá ali fora?
Boa tarde Camila, boa tarde ouvintes. Tá calor mesmo, então, né? Tá um dia bem abafado hoje mesmo. E bem como tu falou, né? Um tema que polêmico, de certa forma também, né? Um tema que vem sendo, sim, cada vez mais falado, né? Não só nos últimos meses, último ano, mas há uns anos ele já vem sendo bastante discutido e, graças a Deus, cada vez mais estudado também, né?
O que que é, exatamente, quando nós falamos de jejum intermitente, sobre o que estamos nos referindo?
Certo, Camila. O jejum por si só, né? Ele é a privação de alimento, né? O termo jejum, ele se refere a isso. E o jejum intermitente, ele é uma estratégia nutricional. Nós não podemos considerar ele como uma dieta específica. Por exemplo, ele não tem determinado alimento que deve ser consumido em determinado horário. Ele é, sim, uma estratégia que nós podemos aplicar, dependendo do caso, para diferentes aí perfis de paciente. Utilizado muitas vezes para perda de peso, né? Que normalmente é o que é mais procurado e é uma das suas finalidades, né?
Mas aí é ficar sem comer, né?
Exato.
Em outras palavras.
Exatamente. Embora tenha muitos tipos de protocolo, né? O jejum em si é isso, né? A gente reduz a janela alimentar, que é como a gente trata na nutrição, né? Então, uhum, a gente reduz o período de tempo que a pessoa vai estar se alimentando aí ao longo do seu dia. Tradicionalmente, o mais aplicado, o mais conhecido, é o jejum de 16 horas, normalmente, né? Então, as condutas geralmente são de se iniciar o jejum em torno das 7, 8 horas da noite, fez o jantar, e ali 7, 8 horas da noite é a última refeição do dia. E a refeição seguinte será 16 horas depois, ou seja, em torno do meio-dia, 11 horas, vai ser a quebra do jejum, como a gente fala, né?
Certo, esse é
Isso, um dos tipos. Claro, o tempo, né, varia ali conforme a adaptação do paciente. Temos tempos mais curtos, 12 horas, ou tempos mais longos, 18 horas também. Então, depende muito da aceitação e da indicação, né? Porque não são todas as pessoas que se adaptam bem a isso,
pois,
né?
É.
Não são para todos os públicos que é indicado. Por exemplo, o jejum em si, ele acaba fazendo regulações hormonais, né? Então, a gente estando em um período de jejum, o nosso hormônio glucagon sobe e a insulina cai. Uhum. Então, pacientes que, por exemplo, diabéticos em uso de insulina, que podem vir a ter casos de hipoglicemia ali ao longo do seu dia, com certeza não é uma prática indicada, porque nesse período de jejum você vai ter ainda uma hipoglicemia ainda maior. Então, é um público que não é indicado essa estratégia. Mas para fins de ganho de peso, é uma estratégia a ser aplicada, mas nós não podemos considerar ela melhor que outra estratégia. Por exemplo, um plano alimentar convencional que não considera jejum, ali tem refeições, tem café da manhã, lanches, né? Ele não pode ser considerado pior, uhum, em relação ao jejum para perda de peso. Ambos são igualmente eficazes.
Porque tem pessoas que desmaiam, né? Se ficam algum tempo assim, sem comer. Claro, né? Eu não sei se são pessoas. Acho que é crise hipoglicêmica que pode dar.
É o mais comum, é isso, né? E claro, outros riscos associados, como por exemplo, desidratação, deficiências nutricionais, caso isso venha a ser feito sem acompanhamento, sem, né, conhecimento de quais realmente os nutrientes que a gente deve ter mais atenção, né?
Mas esse jejum inclui água?
Não, a água a gente pode consumir, tá, água, tá, chás.
Aí você falou em desidratação.
Isso. Muitas vezes pode acontecer porque acaba que deixa de consumir, corta total, né? E não é essa a ideia.
A gente se hidrata,
né,
também através das comidas, né?
Isso, exatamente. Uhum. A ideia é o jejum do alimento, né? A gente pode consumir bebidas que não sejam calóricas, né? Que não nos deem energia, digamos assim, né? Então, chás, sem açúcar, água, cafés, alguns também é permitido o uso ali no período de jejum.
Porque por muito tempo, né, Júlia, se falava muito em comer de 3 em 3 horas, para o organismo também, para que o metabolismo, né, fosse incentivado, como é que se diz? Estimulado, uhum, né? Uhum. Incentivado, não, estimulado. E aí se surge, e hoje se fala muito mais em jejum, assim. O que pode. É efetivamente para cada pessoa que um funciona e outro não? Ou se deve esquecer dessa prática de se comer de 3 em 3 horas, é melhor esquecer essa?
Na verdade, assim, eu gosto de... Realmente, na nutrição, tudo depende muito do indivíduo, né? Pessoas
bem
que,
pessoal, né?
Que se adaptam bem ao jejum, tranquilo, é uma prática que pode sim ser feita, né? Não tô aqui para dizer que é bom ou ruim, né? Porque realmente depende muito de quem nós estamos falando, né? Como eu comentei, um público diabético em uso de insulina não vai se dar bem com jejum, não é indicado. Mas daqui a pouco pessoas que realmente têm uma rotina que permitem isso, que conseguem realizar atividades físicas em jejum pela manhã, que conseguem, não tem nenhum prejuízo com isso, ou tem uma rotina de trabalho que permite isso, ok, é uma prática que pode sim ser feita, né? Mas como eu comentei, ela não é superior a outras dietas, por exemplo, outros planejamentos, um planejamento tradicional, enfim, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. Então, cada uma tem a sua indicação, né? Então, a gente não pode dizer que uma é melhor que a outra, né? São possibilidades que a gente tem de tratamento. O jejum, ele tem alguns benefícios, sim, né? Ele não é algo ruim, como eu disse, é uma estratégia que pode ser feita. Uhum. Para perda de peso, ele é eficaz, né? Muito, se bem feito, ele é uma estratégia eficaz. E ele proporciona, assim, alguns benefícios em relação também a questões inflamatórias. Esse período de jejum, ele diminui algumas adipocinas que predispõem ao estresse oxidativo que a gente fala, né? Então, ele tem alguns benefícios em redução de algumas questões de lipídicas, colesterol, triglicerídeos. Ele atua muito bem nessa questão. Porém, em estudos, na literatura, a gente observa que muitas vezes isso também, esses benefícios também são observados em planejamentos tradicionais, né? Então, como eu disse, é uma estratégia, mas a gente não pode considerar que ela seja superior a comer de 3 em 3 horas, a ser uma dieta tradicional, né? E até esse ponto ali de comer de 3 em 3 horas, hoje em dia também é uma prática que já é um pouco
ultrapassada.
Já caiu por terra, assim, né? A gente hoje em dia considera muito mais a questão da rotina do paciente, né? Uhum. Da pessoa, né? Porque a gente também tem que entender que a gente não pode ser refém totalmente da alimentação, né? Ter que parar a tua rotina de trabalho, tua rotina de casa, de lazer, para ter ali o cuidado com a alimentação. E sim, a alimentação tem que encaixar nessa sua rotina.
Ah, né? Então, que legal.
Muitas vezes é difícil da gente conseguir comer de 3 em 3 horas, né? Então,
ou a nossa rotina não permite. Eu acho muito interessante que eu tenho visto tanta gente com ovo cozido na bolsa.
Aham.
Tudo bem, né? Se é, né? Que a pessoa quer, ok. Ok.
Uh-huh. A questão do ovo ali, entrou, nos últimos meses, né? Entrou bem, bem alta, né? Repercussões, né? De internet,
e eu adoro, né? Então, pra mim, estaria ótimo ovo cozido.
Claro, claro. A questão, né, do comer ali de 3 em 3 horas, acredito que muito também se leva pra esse, ao extremo, né? De 3 em 3 horas, mas talvez esse de 3 em 3 horas possa apenas se referir à questão de fazer lanches ao longo do dia, né? A gente pode jogar pra esse lado também, né? Traduzir esse de 3 em 3 horas pra questão do lanche. Porque, querendo ou não, dá mais ou menos isso aí, né? A gente almoça ali meio-dia, 3 horas, 4 horas um lanche, 6, 7 horas um jantar, então acaba encaixando nesse período, mas não necessariamente a risca ali das 3 em 3 horas, né?
Uhum. Quem come uma vez por dia também, que tem muita gente, né, que relata, inclusive, que se sente melhor comendo, fazendo uma refeição, faz uma boa refeição, sei lá, bem completinha, e depois água e chimarrão.
Isso, tem muitos, muitos casos, né? Nesse, claro, refeições únicas ou duas refeições ali no dia, né? A gente tem que considerar muito aporte calórico também, né? Uhum. Porque uma necessidade calórica de uma pessoa normal ali gira em torno de 1.800, 2.000, 2.000 e pouquinhas calorias, né? Então, dificilmente a gente consegue consumir isso em uma refeição, né? A não ser que ela seja extremamente volumosa, né? E, claro, considerando a composição, né? Falando aqui em alimentação saudável, em lanches, coisas assim, facilmente a gente chega ali nas 2.000 calorias, né? Nesse ponto, a gente tem que realmente considerar muito se realmente está tendo o aporte necessário de nutrientes, de energia que o corpo precisa. Mas, né, a gente entende que em muitos casos isso é uma realidade, né, dependendo da rotina da pessoa, isso acaba sendo uma realidade. Mas, pensando em saúde, não seria o ideal,
mais indicado,
né?
Tem uma dúvida aqui de ouvinte. Comer só batata doce no café é válido? Diz que sim, porque eu amo batata doce. Diz que sim, é ótimo, né?
A batata doce é um alimento bem... Podemos considerar ele completo, né? Ele tem um teor de fibras interessante, tem um teor de carboidratos também.
Mas tem açúcar.
Isso, a batata doce, ela acaba sendo um pouquinho... Comparando com a batata inglesa, ela é um pouquinho mais calórica em relação ao carboidrato ali. Ela tem um pouco de proteína, assim, mas daqui a pouco a gente poderia complementar ali essa batata doce com alguma coisa. Um ovo ali que tá em alta, né? Um ovo ali, ou enfim, talvez algum outro... questão de proteína, whey protein, enfim, outras iogurtes, a gente pode complementar, mas é uma boa opção, sim.
Hoje tem muito disso também, o complemento alimentar, né?
Exato,
exato. Associado a uma dieta legal, acho que dá super certo, né?
Isso, com certeza, tudo que vem para agregar, né, nessa linha de suplementações é muito bem-vinda, né? E eu sempre gosto de dizer que é uma perfumaria, né? A gente tem que estar... com o básico muito bem alinhado, né? Uhum. Fazendo ali uma rotina adequada de alimentação, para daí sim entrar com esses suplementos, que daí sim eles vão ser bem-vindos.
E tem, eu acho que também, conversando com os profissionais da área de nutrição hoje, muito se fala, por exemplo, do... da essa anamnese, né? Que se faz do perfil do paciente. Porque é necessário conhecer quem é, né? Saber exatamente, se pede muito exame, né? Uhum. Então, é isso também, né? Que hoje determina uma dieta, a base de uma dieta.
Exato, exatamente. A própria questão do jejum, que seria a nossa pauta principal de hoje, né? O jejum intermitente. Como eu comentei, né? Tem indicações e contraindicações, né? Além de considerar a rotina, né? O que a rotina do paciente permite... Tem casos que realmente não é indicado, como eu comentei ali, diabetes ali com uso de insulina, mas se a gente olha para outro, falando do diabetes, se a gente olha para aquele paciente diabético tipo 2, que está com obesidade, que está com a saúde cardiovascular não está tão interessante, tem ali um perfil lipídico bagunçado, para ele pode ser que funcione, porque como ele não faz ali o uso da insulina, essa queda de insulina que o jejum proporciona, às vezes pode contribuir para essa melhora do perfil e da inflamação que esse paciente está sofrendo nesse momento, né? Então, realmente a gente precisa conhecer o paciente para saber a real necessidade desse jejum ou não, dessa dieta ou não, né?
Porque
e,
muita
claro,
gente pede
acompanhamento, né?
Só que muita gente pede a dieta da amiga emprestada, né?
Exato, exato. A própria dieta do ovo que a gente vê por aí, né? Tá vendo bastante então, nesses últimos tempos, né?
Mas aqui a pessoa tá me dizendo que come a batata com farelo de trigo e aveia em flocos e linhaça. Tudo junto com café.
Interessante. Tem ali o acréscimo de algumas sementes que adicionam mais fibras ainda, né? Um pouquinho de gorduras ali, né? Também. Interessante.
Olha só. Mas de qualquer forma, né? Pode buscar mais orientações, né? Para saber se tá dando certo.
Isso, até em relação às quantidades, né? Aqui a gente fala em opções, né? Mas claro que cada um vai ter a sua quantidade individualizada para aquele momento, para o seu objetivo, enfim, para suas necessidades, né?
Algo mais pra gente, Julia?
Acredito que isso, abordamos o termo ali, o jejum intermitente. Espero ter auxiliado, né? Conseguido explicar um pouco sobre...
O que é intermitente agora?
Intermitente seria esse, por causa desse tempinho.
O período de tempo,
isso,
né?
Isso, exatamente. Porque se a gente observar na literatura, a gente tem outros termos também. Por exemplo, jejum de dias alternados é outro termo. Tá. Que daí seria a ideia de ficar... 24 horas em jejum, 24 horas se alimentando, 24 horas em jejum, em dias alternados, né? Então,
tem
intermitente é em relação ao tempo ali, que tem o período de tempo determinado.
Mas tem essa, esse outro programa,
isso,
vamos
tem
dizer
outras,
assim.
Isso, tem outros programas que tem outros estilos diferentes de
fica
jejum.
Um dia sem comer, no outro come.
Isso, exatamente, exatamente.
Que loucura. Vamos lá. Tem muita coisa para conversar sobre isso.
Exato, sim. Se a gente continua, a gente vai entrando em outros assuntos e...
Quem sabe um dia a gente vem para mostrar outras possibilidades, né?
Claro, com certeza.
Júlia, bom final de semana. Obrigada pelas informações e até breve.